perdão, no final, exatamente ao contrário, no início de julho estivesse concluído o processo. Ora, a tradução disto é, dia 3 de julho, sexta-feira, seria votado em votação final global. Pronto. Com estes três pressupostos, o que é que eu vinha propor, e louvando-me, aliás, numa sugestão do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que com a sua longa experiência consegue, de facto, milagres na distribuição daquilo que, de outra forma, seria complicado. Pronto, com estes três dados, portanto, agora temos que acomodar isto, temos que assentar quando é que termina o processo aqui para poder ser incluído a três e quando é que podemos dar o prazo das propostas de alteração. Portanto, o que eu proporia era o seguinte, com estes elementos, sendo a votação final global a 3 do 7, teríamos que concluir o processo imperterivelmente, aqui a 1 de julho. Portanto, eu vou propor que a votação das propostas de alteração seja no dia 30 de junho, mas, entre parênteses, com a possibilidade de derrapar até dia 1 de julho, mas, portanto, o ideal era que não derrapasse. Portanto, aí, a data imperterível para poder ser incluído nas votações de dia 3. Portanto, vamos pôr votação no dia 30 do 6, entre parênteses, dia 1, se não foi possível concluir. Pronto. A audição do Ministro das Finanças e da Ministra do Trabalho e da Segurança Social ocorreria na véspera portanto, no dia 16. Ministro das Finanças e da Ministra do Trabalho e da Segurança Social, audição prévia à votação na Generalidade, portanto, no dia 16, sendo que o Ministro das Finanças seria de manhã e a Ministra do Trabalho seria de tarde. Isto tem a ver com as agendas deles, não tem qualquer outro critério, portanto, já não sei qual, um dos dois não pode na manhã desse dia ou da tarde, portanto, de qualquer maneira até foi assim que foi na Generalidade do Orçamento propriamente dito. Foi primeiro o Ministro das Finanças e... Partilho convosco, não tem qualquer critério, senão a disponibilidade dos próprios, porque obviamente também alteraram as agendas que tinham previstas. O fim do prazo das propostas de alteração será no dia 24 de junho, quarta-feira. O guião que os serviços enviarão depois. O início é logo a seguir à Generalidade. Se chumbar na Generalidade, não há nada. Portanto, o prazo começa 17. O dia de discussão, não é? Ah, peço desculpa.
Porque as votações são só a 19.
Não, esse não vai haver votação nesse dia. Como foi antecipado, eu penso. Sim, como foi antecipado.
Não foi solicitado. Não quer dizer que não se chega a acordo para.
Eu acho que vai ser. Nunca se viu aprovar propor um orçamento e chegar. Boa pergunta, mas portanto a resposta é uma de duas. Ok, ou o início é no dia 17 ou é no dia 19. O início é com a votação. Sim, quando eu digo o início é após o momento subsequente à aprovação. Desculpa? Não, por isso é que estou a dizer, não pode ser antes. Sim, é o que estou a dizer, porque... A pergunta era, quando é que começa? Não pode começar senão depois da aprovação, porque se nos chumbar, morre aí. Portanto, mas boa pergunta, porque eu acho que não se foi perguntado e eu acho que parte-se do pressuposto que também se antecipa a votação, porque não estou a ver até, em termos da mise-en-scène orçamental, acabarmos todos a discutir e vai tudo para casa e dois dias depois vê-se como é que é. Pronto, mas exato. Bem observado, Sr. Deputado Duarte Alves. Mas, portanto, já se responderá, portanto... O início do prazo da proposta de alteração é imediatamente após a votação na Generalidade. Mas, qualquer modo, o fim do prazo das propostas de alteração, 24. O guião seria elaborado e distribuído pelos serviços até ao final de 26, que é sexta-feira. E, portanto, como há pouco referi, as votações são no dia 30, o que significa que teríamos o fim de semana e a segunda-feira. Senhora Deputada Mariana Mortágua, sente-se, por favor, que eu repito num instantinho tudo o que disse e fica a saber tudo o que nós sabemos. Muito obrigado. Convinha, quero um papel, depois mando por e-mail. Pronto. Mas é o seguinte, repito no instantinho, até aproveito e todos nós memorizamos melhor. Pressupostos do orçamento. Entra no dia 12, formalmente, pode entrar antes por via eletrónica. Dizem que tentarão fazê-lo, quer dizer, mas a verdade é que ele é aprovado no Conselho de Ministros dia 9. Pronto. E, portanto, dependendo do grau de densificação do texto, se não tiverem mais alterações a fazer, mandam por correio eletrónico. Se tiverem alterações de mapas, etc., já se sabe. Mas, portanto, estou convencido que entra antes, teremos acesso a ele antes do dia 12. Mas aqui, em termos formais, dia 12 é a data da sua entrada. A discussão na generalidade, ia dizer a discussão em votação, mas acabámos de constatar que ainda falta um pormenor, a discussão na generalidade é no dia 17. Foi antecipado 19 para 17. E o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares tinha solicitado aos diversos líderes parlamentares na Conferência de Líderes que pudesse ser votado no início de julho, o que significa que é 3 de julho, que é sexta-feira, do início de julho. Com estes pressupostos, era a minha proposta, e até ao momento, com aparente anuência dos grupos parlamentares presentes, o que é que nós faríamos? Tínhamos de fixar a data de encerramento do processo na COF, e a data impreterível para poder ser para 3 era dia 1 de julho, e eu ia propor que a audição do Ministro das Finanças e da Ministra do Trabalho e Segurança Social, na generalidade, ocorresse na véspera do debate, portanto, dia 16, de manhã e tarde, que o fim das prazo das propostas de alteração a apresentar fosse o dia 24 de junho, quarta-feira, depois da semana seguinte, que os serviços enviariam aos deputados o guião, portanto, as propostas em termos de poderem ser analisadas até ao final do dia 26, que é sexta-feira, e nós votá-la-íamos no dia 30, terça-feira, com a possibilidade de derrapar para dia 1, mas dia 1 era a deadline. Portanto, em princípio é só num dia, até porque é uma terça-feira, começamos de manhã, mas temos é que fixar qual é o deadline e, em função disso, também temos que nos agendar. Portanto, esta era a proposta que eu faria, que é aquela que permite compatibilizar o calendário que temos. Portanto, posso contar com a vossa anuência a isto? Certo? O único pormenor que é para esclarecer, que é relativamente ao par, é o momento do início do prazo para a apresentação de propostas de alteração, que é o momento imediatamente subsequente à aprovação na generalidade, não pode ser antes, sendo certo que acabamos de descobrir que foi pedida a antecipação de 19 para 17, mas foi omisso se pretende haver uma votação no final do debate. Parto eu do princípio que sim, mas obviamente isso hoje, de certeza, entretanto, contactarei a CEA para ver se foi um lapso ou se pretendem manter as votações só na sexta-feira, 19. Mas, portanto, o início do prazo das propostas de alteração é, obviamente, o momento da votação da generalidade. Portanto, sobre isso também não há dúvidas. Portanto, ou começa o prazo a 17 para 18, ou 19. Temos agora, vamos ver. Portanto, posso assentar convosco isto? A data do... Quer dizer, não é, eu vou alertar e, portanto, entretanto, se não for hoje, amanhã tem que ser... Quando é que há a Conferência de Líderes? Já não há? Pronto, então será uma ronda por telefone, tal como foi esta, mas pronto. Pelo menos aquilo que aparentemente foi uma omissão... Será um ato consciente a muito curto prazo. Santinho. Pergunta o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, horários das audições. A do Ministro das Finanças será numa quarta-feira? Certo. Obrigado. 16. A de manhã, que horas querem começar? A minha dúvida é 9 ou 9 e meia? Sim, diz.
A minha pergunta não é só fazer a hora. Tinha a ver com o seguinte. Nós, na última reunião, formalmente,
Ah, mas está a falar da especialidade, está a falar da especialidade, sim.
Sim.
Sim. Para ficar isso, porque já todos já vimos o orçamento, já podíamos fixar, olha, esperávamos diligencie para também para vir a A, B e C, ou não chegar a acordo nenhum e não vem mais nenhum, etc. Pronto, mas essa é.
Eu sugeria que se começasse às 9h30 essa parte e às 10 a audição.
Mas a audição não é tarde, às 10 a audição? Porque temos a seguir a ministra do Trabalho, não é a última. É? Pois, exato. Então, se calhar, eu sugeriria essa reunião no final da audição da ministra da. Em vez de. Não, nós temos que estar cá até às 7.
Fui antes.
São colegas
de outros colegas.
Sim. Então, às 9. Reunimos às 9 e fechamos isso e iniciamos às 9h30 a audição do ministro. Certo?
E essa audição com o ministro?
Sim.
Aliás, hoje, aqui, alguns colegas, é um bocadinho.
É?
É esdrúxulo. Tentar participar, ficar com a pendada a todos. Nós, estávamos na véspera ao ministro aqui, do Parque de Engenharia. Na véspera, porque a intervenção inicial do ministro não vai variar muito. E as perguntas que todos nós vamos fazer não vão variar muito, as nossas dúvidas que teremos na terça-feira não são muito para terceiro ou quarto. Com a análise mais profunda do documento, com mais contributos.
E cá está a seguir no tema claro.
Etc. E portanto, se calhar, podíamos tentar ter uma ronda
mais curta.
Mais curta do que terceiro ou quarto. Se isso significa para todos, inclusive para o Governo, se o Governo utilizar, normalmente em 15 minutos, o Presidente alerta, mas os membros do Governo, o Governador do Banco de Portugal e as entidades falam um pouco mais. Se for eu falar à mesma o normal, então nós falamos o normal.
Não,
nós temos capacidade agora de estar a hora e meia.
Se me disserem que o Governo tem para responder ao mesmo tempo de quem intervém a questionar, tem esse tempo, não tem mais. Eu compreendo esta questão, ou seja, porque de facto no dia seguinte está-se. Isto é na véspera do debate. Mas que grelha é que sugeria? Certo. Sim. Não é o caso. Não é o caso.
Sim. Que nos permitem fazer uma análise.
Sr. Eduardo Pacheco, não ponha mais na carta. Diga-me que sugestão é que de grelha é que tinha para a audição dos ministros, na generalidade.
Em vez dos 8 minutos, tenta a primeira ronda. Isso é sim.
E uma segunda ronda ou só?
E a segunda ronda de.
3? 5-3? Certo, de facto, isto é objetivamente verdade. No dia seguinte temos um ministro sem mais nada.
Hã? Sim, interesse de manter dois, não é? Porque há colegas que podem poder colocar questões concretas, 2 minutos.
Ah, sim, ok. 5.
Agora é que
eu estou a perceber
o problema, Paulo.
Então?
Vai ser. Pode haver colegas, mesmo fora da comissão, vai seguir a lógica da generalidade ou a lógica.
Não, da generalidade, não, mas.
Não, a tramite.
Só entre.
Só entre.
Não vale a pena. Cá tem uma problemática local.
Mas só os que fazem parte da COV. Na véspera. Na véspera. Não. Na especialidade virão secretários de Estado. Pronto. Senhores deputados, os. Oh, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Não. Senhora Deputada Mariana Mortágua, é o seguinte, o histórico, portanto, todo, sem uma única divergência, o histórico das alterações ao orçamento, os ministros vieram antes da generalidade e a especialidade foi sempre feita só com o secretário de Estado. Pronto, não há sequer uma exceção. E, portanto, a questão é. Certo, não estou a questionar, mas não há histórico, não há precedente e não há vontade, entre aspas, de alterar a regra, porque ele, O Ministro das Finanças virá para o orçamento subsequente. Podemos prescindir da sua audição, mas isso é que eu acho que formalmente não dá. Pronto. Mas podemos assentar uma ronda de 5, 3 e 2? Porque isto é verdade, quer dizer, no dia seguinte estamos a fazer as mesmas perguntas. Pronto. Então, está. O Ministro das Finanças e o Ministro do Trabalho serão 5 minutos, 3 minutos e os dois porque quem pedir. Mas para os grupos é 5, 3 e para o DURP é 2 no primeiro e 2 no fim, se quiser. Portanto, a segunda ronda é de 3 minutos. Ok. Tá? Não há dúvidas? Ok. Agora é o seguinte, isto é que é a parte difícil, acho eu, ou não. Com este calendário que aprovámos, temos para audições na especialidade entre o dia 18 e o dia 24. No dia 24, acho que não é dia para fazer audições, que é o fim do prazo de propostas de alteração. Portanto, até à véspera desse dia. Temos a tarde do dia 18.
Hoje
que é? Pois, mas tem que mesmo ser, porque senão.
É?
Não é? Não percebi. Não, se não são só 10 dias, mais essa, quer dizer. Oh, Cílios, peço desculpa, não ouvi. Não, é só o coordenador, enganou-se. De facto, mais uma questão. É que temos, pelo menos sugerirei que a votação seja nisso, que é para termos mais tempo para acomodar a especialidade. Porque senão só temos, de facto, 2 dias. Mas estou a dizer, com este calendário, temos a audição na especialidade na tarde pós-plenário de 18. A tarde de sexta-feira, o dia de segunda-feira, manhã e tarde, e o dia de terça-feira, manhã e tarde. Pronto. Teremos que acomodar as audições aqui. Portanto, temos que ser parcimoniosos na indicação do Secretário de Estado. O histórico veio sempre o Secretário de Estado do Orçamento. Portanto, não creio que se possa fazer uma audição sem o Secretário de Estado do Orçamento. Proponho que até que seja o primeiro, independentemente estou à consideração de todos, portanto, é só se ele vem. E perguntava, com este intervalo, quem é que mais deve vir, se é necessário vir. Fazer a mesma audição, verem os três secretários de Estado? E eles é que escolhem quem é que responde.
Tal como fosse uma audição normal.
Sim, pode ser, de facto. Faz a pergunta e cada secretário de Estado, ok, vem os secretários de Estado. Isso até permite fazer todos no exato. Vem os três secretários de Estado no mesmo dia e ok. E com que grelha? Neste caso, com que grelha? A mesma, não? Não há grelha para secretários de Estado. Hã? Eu só acho que formalmente é assim, uma grelha para Secretário de Estado
faz maior para ministros. Faz sentido a gente estar a fingir a grelha do ministro e depois largá-la para o Secretário de Estado.
Claro, mas está nesta lógica. Não sei. Sinceramente, a lógica que eu segui tinha a ver com o facto de...
Não haver nada para perguntar. Não duplicar.
Agora, de facto, há uma semana depois, já com propostas, todos os tempos, mais ou menos,
pois não, talvez não seja, quer dizer, a gente lá está a votar dia 17, em abstrato pode ser 18, pode ser 19, pode ser a 21 ou 22.
Eu sugeria, ao contrário, Sr. Presidente, o seguinte: quando é o orçamento, a equipa das finanças é a última, a equipa das finanças que consegue. Eu acho que fazia mais sentido. Se for só as finanças, só o problema é todo. Mas, se porventura nós chegarmos à conclusão que deve vir outras equipas, que a das finanças devia ser a última,
os senhores deputados decidirão, só que partilho convosco esta angústia de termos que os acomodar nesta...
Sim. Não era nenhum período extraordinário, mas certo. Costa do Lunar, sim. Ou sexta-feira à tarde, etc. Então, tarde 23, não para as finanças das finanças. Os outros, porventura, se descubra que é necessário, é que se acomodava nos períodos extras.
Mas quantos é que estamos a falar? Não, estão a perceber a minha angústia? Era essa que eu queria que assentássemos nós. Do género, com este calendário o máximo é X e reservamos o direito, mas obviamente politicamente a questão de dizer quem são estes até X, porque se indicar, há 50 secretários de Estado, portanto não dá manifestamente para este calendário. Se dissermos, vamos ouvir até 4 secretários de Estado, ok, sendo certo que obviamente os das finanças já se está assente. E indicariam quem como preencher esse número com a recepção do orçamento. Porque nós, de facto, temos que nos acomodar nisto, diz-me a senhora deputada.
Quatro.
Pronto, isso já dá. Não estou a dizer é que se fosse 5 já não dá. Quer dizer, 4 eu consigo acomodar.
Estas são as áreas que nós conseguimos justificar sem, depois que estamos a alargar a educação, a medicina, a saúde, que nós temos uma bem toda, não é? Bem, a saúde está aqui para se justifica, a economia por causa de todas as partes depois às empresas e as finanças. Portanto,
eu, na minha perspectiva, estamos a cingir-nos a 4 áreas, não é? Essencialmente. E acho que tudo o que vá para além mais disso, depois isto torna-se isso.
Não é ingerível, é isso que eu queria perguntar.
Mas pronto, se houver aqui um consenso entre nós, que fechamos a questão nas 4 áreas, abrindo depois, na tal tarde ou manhã, para a respectiva área, uma flexibilizando em função dos números de secretários de Estado, e, portanto, não consensualizarei sempre dificuldades nessa matéria. E até nesse caso, não sei, aqui antecipando um pouco sobre o que se tinha falado, já não seria preciso deixar, ficávamos isto já fechado aqui hoje. Neste sentido, ficavam estas áreas fechadas e entre os 4 dias que temos, a gente, com certeza, em 2 dias, resolvia essa questão. Quer dizer,
portanto, vinha o secretário de Estado
uma sexta-feira e uma segunda-feira à tarde e depois a terça e se calhar resolvíamos isto tudo. Punhamos a equipa de economia. Ouvíamos a equipa de economia depois.
Ministério da Economia, apresentado.
Por secretário de Estado.
Um dia, amanhã, quando eu digo dia, amanhã está. Mais, Ministro de Saúde.
A equipa de Saúde.
Saúde. O último das finanças.
E a Segurança Social.
E pronto.
Está fechado. Agora é uma questão de agenda também, vamos deixar.
A solução é que as finanças são os
outros. Eu admito que se quer numa segunda-feira à tarde, depois.
Não, vamos ver, é que estes 4 são geríveis pelas tardes e
sim.
Aquela coisa. Se por acaso só tivermos 2 dias, também são geríveis pela manhã e tarde, manhã e tarde. Segunda-feira de manhã, segunda à tarde, segunda, terça de manhã e terça à tarde. Contemos com a coisa. Fim do plenário da quinta e quando tarde seja feita. Isto está para resolver. Portanto, aceitamos isto. São estas 4 áreas que virão.
Pronto, acho que é importante avisar as comissões respectivas. Porque as comissões estão a funcionar, senão é um processo orçamental normal. E é importante que pelo menos saibam que vai haver estas audições para também eventualmente cancelarem as suas reuniões.
Já agora se. Agora, suscitava uma questão. Perante este cenário que a gente agora acabou de consensualizar, ganha novamente a atualidade a temática dos tempos, não é? Ou seja, tínhamos fechado para o ministro de 532. Neste quadro de uma audição que está-se a perspectivar que teremos mais do que um secretário de Estado, faz sentido manter o mesmo registro dos 5-3? É 853, já.
A última
é 2.
2.
853.
Eventualmente prescindir da última, deixando sem prejuízo dos 2 minutos.
Mais 3.
A última é 3. Isso era no último orçamento que acabamos com a 3. Outra questão, que é o direito dos deputados, dos 2 minutos, que estamos a...
Peço desculpa, mas há muitas comissões que não têm grelhas e este direito semelhante que foi pensado para a discussão do Orçamento do Estado não foi pensado para ser utilizado, porque vamos ser realistas, se vamos ter isto, então vamos adaptar as coisas à circunstância de termos 3 a 4 horas deste tipo de perguntas.
Isso dá 20 minutos.
Isso é
imenso tempo.
Não, mas o que é que isto significa? Quer dizer, não há... O PSD tem 9 deputados. O número indicativo, se quisermos. Não. O PSD tem 8 deputados. Se quiserem intervir os 8, podem intervir os 8. Não podem intervir, mas não tem os 20.
Sim,
mas sim, ó.
Não, tem que falar.
Ah, bem.
Convida.
Sim, não, não, isso não. Isso não. Na comissão.
Tens duas rondas, o tempo de grupo e uma ronda profissional aos. Provavelmente isso não nos dá muito problema, que é se nós pessoas pudessem falar.
Eu não falo. Não vai acontecer. Mariana, isso não vai acontecer. Em termos práticos, eu não acredito que vai acontecer. Não é? Sim, sempre. Não. Não. Perfeitamente de acordo com a lógica da legitimação, ponto, sobre isso. E não disponível para assumir uma autolimitação formal, mas para assumir uma sensibilização.
Tenho uma sugestão que eu acho que resolve, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sr. Deputado Eduardo. E o que é que é? Posso dar uma sugestão? Oh, Sr. Deputado Fernando Anastácio, não lhe dei a palavra. Uma sugestão. E se nós restringirmos, como era a minha ideia originária, a faculdade dos 2 minutos, portanto, todos poderem falar na entidade individual, aos membros da Comissão de Orçamento e Finanças? Portanto, quem quiser pôr na parte dos grupos. Portanto, o CDS, na audição de saúde, indica outro. E a dos 2 minutos? É dos membros da COF. Não, a comissão convidada falava nas rondas.
Isso é igual.
Não, porque isso. Não, porque isso está com.
Não,
não, não é, é o que eu estou a dizer, portanto. Os, o direito individual é dos membros da COF. Hã? Fala na primeira e na segunda ronda. 8 e 5. Hã? Não. Não, é o que eu estou a dizer. A sugestão era essa que eu apostava a isto. Mas assim. Porque se ele vem da saúde, vem falar na parte do grupo, acho eu. Pronto. Bom, Salomónica, camaradas, amigos e companheiros camarigueiros. Bom, então fazemos o seguinte. Pronto, é o seguinte. Esta decisão não tem que ser tomada agora, porque o que a gente tinha que fechar é a grelha para a generalidade. Está bem. Pronto. A grelha... Ok. Voltamos e circulamos a uma proposta que temos que fechar para a especialidade, mas não é preciso... Qual é? Qual é o acordo? Então é 8, 5...
Hã?
8, 5 e a terceira ronda até ao número de efetivos. Quer dizer que o Bloco podia, além de ser deputado Mariana Mortágua, pode vir um deputado e o mesmo para o PCP. E 8, pode vir até 8. Mas não vem, não é?
Hã? Nos 2 minutos o PCP tem 1.
Certo. Ok, pronto, está bem. Então, ficou assento. Então está assento. 8... 8, 5 e 2 até ao limite do número de deputados efetivos.
E
não, os duplos falam também, isso é a regra geral, têm 2 minutos na primeira ronda e têm os 2 na última. Esses não têm a questão dos grupos de apresentação. Pronto.
Mantemos a audição dos ministros, não mexemos.
Não, é 5, 3, 2. Mas estes 2 dos ministros não vale a pena ter estas restrições ou também. Não. Que já são, sim, já são só nós. Pronto. Uma dúvida, a doutora Joana estava a colocar. Intervenção inicial dos ministros e Estado de Estado. Que tempo?
Na generalidade não costuma.
Certo, não há, mas na generalidade.
Na generalidade,
10 minutos. É 10 minutos, porque se a primeira ronda é 5, tem o dobro de nós para falar.
Mas,
ok.
Mas que seja
10. Sim, eu enfatizarei que são 10 minutos. Pronto. 10 minutos. Ok.
Presidente, falta fixarmos a hora para a audição do Ministro do Trabalho. É 3 horas, é?
Acho que com esta grelha dá. Portanto, nós reunimos às 9 para em meia hora... Já fechamos a questão dos que está ajustado. São estes 4 coisas. Já está. Sim, não é preciso. Portanto, fazemos a audição às 9:30 do Ministro. Portanto, já fechamos as áreas. Viram os que está ajustado dessa área. O que é que me falta? Já está. As 4 áreas está. Só partilhar convosco o seguinte. Está bem, só o seguinte. Não, temos todo, é rápido. Só para vos sensibilizar de uma coisa. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, na última reunião, e bem, lembrou que temos audições no âmbito do plano de atividades. E fomos ver, temos ainda que ouvir o Banco de Portugal, a CMVM, a Autoridade de Supervisão. Ah, então peço desculpa. Sim, agora. Pronto, então, por mim, posso terminar agora, porque era uma questão que depois... Ah, então sim, ok.
Senhor Presidente, eu recebi há pouco a atualização da ordem de trabalhos, da ordem do dia da reunião, e constato que não constam as propostas, a definição da metodologia, como é a expressão normal, das propostas que baixaram sem votação e daquelas que foram aprovadas na passada quinta-feira.
Já sei o que é que o Sr. Deputado Sara Madruga da Costa interpelou-me também. É o seguinte, baixaram de facto mais dois PGLs, propostas, até são propostas, formalmente são propostas, não, PGLs do PSD, dois PGLs do PSD, que eu não introduzi, só acrescentei a questão do relator, que aliás caberá ao PSD, porque não valia a pena fazermos outra reunião, no pressuposto que isso ia atrasar os trabalhos, que já era no final do plenário. Não havendo objeções, eu posso colocar na ordem de trabalhos, é só a questão da metodologia, portanto, vou acrescentar, só não o fiz, porque, como é no final dos trabalhos e hoje há declarações de polícia, ia acabar tarde. Portanto, vamos ainda acrescentar. E se calhar, também o que é que acham, se mete na ordem de trabalhos a calendarização ou não? Fica já, portanto, a calendarização e nós formalizamos esta proposta. Entretanto, os serviços passam a escrito isto. Ok. Sr. Deputado Duarte Alves, para interromper? Para interromper, não, para acabar. A tramitação disto é de proposta de lei ordinária, como tramita em papel... Aparentemente não, e isso é mais pesado, não. Portanto, haverá uma proposta, portanto, aquela história de entrar uma proposta e ter um número, etc., portanto, há uma proposta de alteração que vai para um guião como uma votação. Foi assim que tramitou. Sim, Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, tudo bem, nada a opor. Então, devemos ter, porventura, uma reunião antes de início do processo de votações, se votarmos a 30, ou dia 29, ou dia 29, se calhar, ou logo a seguir, no sentido de se poder unir propostas, fazer aquela junção no guião de propostas que visem a mesma coisa. Que era mais fácil fazer, até do ponto de vista informático, se elas entrassem informaticamente, mas se o PCP colocar uma e é a proposta 2 e o outro partido colocar sobre o mesmo assunto a proposta 27...
Está assente. Serem votadas. Ou seja, voltando atrás, como dia 26 os serviços vão enviar os guiões, isso é feito, é subsequente aos guiões, senão nunca mais temos aqui. Portanto, como vamos votar no dia 30, essa reunião fica pré-agendada para dia 29. Mesmo se usou, portanto, nos outros, portanto... Sr. Deputado, só quero recordar o seguinte, a mesa... Só quero recordar que estamos no ano económico em curso, portanto, a margem de manobra das propostas de alteração mantém os travões que a Constituição impõe, certo? A questão é... Sim. Os grupos... Agora estou a falar, não, estou a falar enquanto jurista e nem sequer estou... É tão simples quanto isto. Há uma diferença substantiva entre um processo orçamental ordinário e um processo de revisão orçamental. É que, estando a reportar-se ao ano económico em curso, mantém-se o artigo da Constituição que diz que os grupos parlamentares estão impedidos de diminuir receitas e de aumentar despesas. Portanto, o impulso continua a ser do Governo, diferentemente do que sucede já em outubro, o que virá. Portanto, isso vai limitar substantivamente, porque é o ano económico em curso, sobre isso é o orçamento do Estado entra em vigor no ano económico subsequente. Pronto, mas eu só estou a dar... Esta questão é a posteriori, pronto. Só... Não, não estou a falar enquanto Presidente da COF sequer, estou a dizer...
Sr. Presidente, enquanto... então sim, para ganharmos caminho... Não, eu sou... Se o Sr. Presidente... Não, mas se o Sr. Presidente se me der a palavra, neste sentido, para irmos comendo caminho... Talvez os serviços possam identificar, sinceramente, aquilo que o passado, experiências do passado. E todos nós podemos fazer as nossas próprias pesquisas. Porque a ideia que eu tenho é que, como é óbvio, o poder de iniciativa tem que ser do Governo. Mas a partir do momento em que abriu um processo de alteração orçamental, está aberto o processo de alteração orçamental. E, portanto, o Governo resolve mexer no IRS... E eu posso dizer, eu sou contra a mexer no IRS, eu prefiro mexer no IRC. E que no passado foi assim. Mas para não estar a falar de cor, nada que irmos comprovar. Não. É porque essa leitura, porque nesse caso, imagino, esta discussão já tivemos até por causa de outra coisa, que tem a ver com pareceres, por exemplo, das regiões autónomas e pareceres da discussão pública. Discussão pública das entidades dos sindicatos, aquela coisa toda. Se forem iniciativas legislativas, têm que obter o parecer, têm que ser ouvidas as regiões autónomas, a Associação Nacional de Municípios, etc. Se forem uma proposta de alteração que visa precisamente o mesmo, já não é preciso ouvir coisa nenhuma, porque não é entendido como iniciativa legislativa. Ora bem, com base neste princípio,